Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos, que ainda é relativamente extensa. E eu vou ser muito rigorosa, embora agora não haja grelha de tempos, mas vou ser muito rigorosa na gestão dos tempos, porque temos de acabar esta reunião às 13h30, porque temos plenário à tarde e acho que conseguimos fazer isto tudo nesse tempo disponível. E vou começar pelo ponto 2, que é o ponto mais simples, que é a aprovação da ata. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora deputada Mara Alegria Minha, faça favor.
O Partido Socialista ia requerer o adiamento putestativo deste ponto, por favor.
Muito obrigada.
O requerimento do Bloco de Esquerda.
Ponto 4. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PIE, solicitando a audição da Coordenadora do Grupo de Trabalho da Estratégia Nacional para a Igualdade de Género no Desporto e do Ministro dos Assuntos Parlamentares sobre o balanço, acompanhamento e implementação da Estratégia Nacional para a Igualdade de Género no Desporto.
Senhora
Presidente, deputada, quem é que vai usar da palavra?
Senhora Presidente, o Chega gostaria de pedir o adiamento deste ponto.
Adiamento deste ponto, muito
Sim.
bem. Ponto 6, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, solicitando a audição do Presidente do Comitê Olímpico de Portugal e do Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal sobre o balanço da missão olímpica e paralímpica portuguesa e os desafios, dificuldades e oportunidades futuras. Quem é que vai usar da palavra em relação a este ponto? Sr. Deputado Miguel Matos, faz-se a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós tivemos, de facto, uma missão tanto nos Jogos Olímpicos como nos Jogos Paralímpicos de grande sucesso, como já aqui foi amplamente falado nesta comissão. E contou com um financiamento histórico e um grande aumento do financiamento, nomeadamente para 31,2 milhões de euros. E nesta fase, em que também já o Governo anunciou o reforço do financiamento para a próxima missão olímpica, era importante fazermos o balanço dessa missão, da Olímpica e da Paralímpica, e nesse sentido ouvirmos as principais organizações sobre os desafios, as dificuldades e as oportunidades futuras. E, portanto, aquilo que procurávamos fazer com este requerimento era podermos ouvir a COP, o Presidente da COP e o Presidente do Comitê Paralímpico, no sentido de fazer este balanço das duas missões e saber, portanto, como é que podemos preparar a preparação futura, os principais desafios e dificuldades e as necessidades dos atletas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, por informar que o Grupo Parlamentar do PSD acompanhará favoravelmente este requerimento do Partido Socialista, dando nota da boa notícia para o país, o facto do Governo atual já ter anunciado um aumento significativo das verbas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028. Muito obrigado.
Muito obrigada. Quem é que mais deseja usar da palavra? Sr. Deputado Jorge Galveias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A 12ª Comissão é, de uma forma jocosa, normalmente chamada por alguns da Comissão dos Votos. Esquecem-se, porém, que esta Comissão tem, entre outras, uma pasta que louva aqueles que levam o nome de Portugal a todo o mundo, o desporto. Muitos votos, exatamente, e esperemos que sejam cada vez mais, pois isso significa que o desporto está de boa saúde e os atletas nacionais são cada vez mais e melhores. Isto não significa que tudo esteja perfeito, que não possa ser melhorado, e por isso o Chega acompanha favoravelmente este requerimento do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, portanto vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E antes de passarmos para os votos de saudação, etc., vamos para o ponto 3, projeto de resolução número 319 do PCP, pela gestão pública da Fundação de Serralves, e pergunto ao Sr. Deputado António Filipe se é para a discussão é em plenário ou em comissão.
Oh, Sr. Presidente, já deixamos em plenário. Sim.
É para plenário?
Sim. Salvo, enfim, se em posterior data requerermos o agendamento para aqui, mas para já ficará para plenário.
Muito obrigada. Passamos aos outros requerimentos do ponto 1.2. Entraram de 5 requerimentos dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP, PS e Chega, sobre o plano de ação para a comunicação social apresentado pelo Governo. Já foram distribuídos a todas as senhoras e senhores deputados e, portanto, pergunto se podemos tratá-los em conjunto. Senhor deputado Alexandre Poço, faça favor.
Senhora Presidente, não nos vamos opor a que sejam discutidos, embora o pudéssemos fazer formalmente, por causa do prazo.
Exato, por isso é que eu estou a perguntar.
Sim, mas não nos vamos opor.
Exatamente. Estou a perguntar se há consenso para que seja.
Só para dar nota.
Obrigado. Nós sabemos, senhor deputado, nós sabemos, porque por isso é que não estão na ordem do dia, estão na parte das informações e, portanto, dependendo daquilo que o plenário decidisse, o plenário da Comissão decidir, se podem ser apreciados hoje. Assim sendo, então, começo por dar a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, faça favor. Peço que sejam todos muito sucintos.
Bom, serei. Acho que não há dúvida sobre o que é que da pertinência de ouvir o Governo sobre o plano que apresentou para a comunicação social, na exata medida em que não esclarece um conjunto de preocupações sobre o futuro da RTP, ao apresentar uma proposta que inclui a diminuição progressiva e a extinção, o fim das receitas da publicidade na RTP, não apresenta uma alternativa de financiamento e isso coloca dúvidas legítimas sobre a sobrevivência do serviço público de televisão. E, portanto, é sobre isso que nós queremos ouvir o Governo e acho que essa preocupação é partilhada por todos os grupos parlamentares.
Muito obrigada. Senhor deputado António Filipe, faça favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. A única adenda que eu tenho a fazer ao que a Sra. Deputada Joana Mortágua acabou de dizer é que aquilo que o Governo não esclarece é muito esclarecedor e, nesse sentido, nós achamos que faz todo o sentido ouvir o Governo e as entidades que propomos no nosso requerimento, que são os órgãos da RTP, portanto o Conselho Geral Independente, o Conselho de Administração, o Conselho de Opinião e a Comissão de Trabalhadores da empresa. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhora Deputada Mara Alegre Minha, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Os colegas anteriormente já salientaram aquilo que é relevante também no nosso relatório, só reforçar que, naturalmente, é relevante ouvir o Ministro que tem a pasta, como também é relevante ouvir os demais órgãos da RTP, até porque isto tem um impacto muito direto naquilo que será o futuro do Serviço Público de Mídia em Portugal. O facto de se apontar o fim das receitas de publicidade, na nossa perspectiva, poderá condicionar aquilo que é a prestação do próprio serviço público que neste momento a RTP presta no território, com a relevância que tem não só para o nosso país, mas também para as nossas comunidades, e, portanto, o Partido Socialista quer saber em detalhe se o Governo estudou esse impacto, se os números apresentados correspondem efetivamente àquilo que é o verdadeiro impacto na RTP, porque a verdade é que o plano aponta para cerca de 19 milhões em 3 anos e só o último relatório financeiro da RTP em receita de publicidade aponta para 22 milhões e, portanto, nós até ao nível do impacto financeiro real que vai ter na RTP, temos mesmo muitas dúvidas e só quem tem, de facto, a tutela o poderá clarificar, para que este Parlamento, naturalmente, com as responsabilidades que tem também sobre a RTP, possa ficar esclarecido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Do cheque vai usar a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Não há muito mais a acrescentar ao que já foi aqui dito pelos meus colegas. Queria só sublinhar que realmente ficam muitas dúvidas sobre a forma de financiamento da RTP a partir do momento em que este plano entra em ação e é importante sublinhar que o Presidente do Conselho de Administração da RTP, quando aqui esteve connosco, sublinhou que a atual receita que vinha da publicidade não era o suficiente, não era o necessário para o funcionamento da RTP e para assegurar o serviço público que a RTP deve prestar. E, portanto, não faz muito sentido, não se percebe aqui muito a lógica do Governo ao tomar esta decisão e, por isso, faz todo o sentido chamar cá o Sr. Ministro e demais entidades ligadas à RTP para conseguirmos perceber de onde é que vem este plano, baseado em quê, em que dados, e obter respostas a questões que não ficaram esclarecidas, apesar das extensas declarações do Sr. Ministro ontem. Obrigada.
Muito obrigada. Pedidos de palavra ao Sr. Deputado da Joana Mortágua, faça favor.
Só uma correção, eu de facto entusiasmo-me com as dúvidas que quero apresentar ao Governo, mas o requerimento só para efeitos de ata, o requerimento do Bloco de Esquerda inclui naturalmente a administração da RTP e a Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigada, Sr. Deputada Filipa Pinto, faça favor.
Eu peço desculpa por termos entregue apenas hoje este requerimento, tivemos em jornadas parlamentares em Catadupa, é natural. E também porque o plano de ação para os média não se cinge à RTP, estende-se a apoios para a contratação de jornalistas, à revisão da lei da imprensa, ao novo contrato de concessão de serviço público, ao novo modelo de governação para a Lusa, a descontos nas assinaturas de jornais, etc. E citando apenas algumas das medidas, então o LIVRE pede ou vem requerer audição com caráter de urgência, além do Ministro dos Assuntos Parlamentares, ao Conselho de Administração, ao Conselho Geral Independente da RTP, ao Conselho de Opinião, ao Conselho de Trabalhadores e ao Sindicato de Jornalistas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra.
Todos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Antes de mais, saudar a excelente intervenção da Sra. Deputada Filipa Pinto do LIVRE, porque efetivamente falou sobre um plano mais vasto sobre mídia. E eu não poderia aqui deixar de me focar apenas e só no requerimento do Partido Socialista, partido fundador da democracia portuguesa, força que nas últimas 3 décadas teve mais de 20 anos no poder, e o Partido Socialista, quando o país fica a conhecer um plano abrangente sobre o futuro da comunicação social, nós vamos ao requerimento procurar então o que é que o Partido Socialista pensa sobre esse plano. Hoje estive, porque pensava que poderia não estar na parte escrita, mas podia vir na intervenção oral da Sra. Deputada Mara Lagriminha, considerações sobre o plano, e eu fiquei um pouco surpreendido, porque, por exemplo, não vi nenhuma referência por parte do Partido Socialista à revisão da legislação, que está desatualizada, ao futuro Código da Comunicação Social, ao novo contrato de concessão de serviço público, tendo em conta que a sua revisão está em atraso desde 2015, ao combate à desinformação e às fake news, ao futuro da Lusa, à sua nova estrutura acionista, ao novo modelo de governação da agência, ao plano de modernização, aos meios humanos e tecnológicos, mas ainda sobre a Lusa, à política anunciada por parte do Governo com descontos para os órgãos de comunicação social nacionais entre 30% a 50% ou de 50% a 75% para os órgãos de comunicação social, Sr. Deputado, eu não interrompi, pedi ao mesmo respeito, ou sobre os incentivos que também estão neste plano para a comunicação social regional e local, ou sobre até uma medida inovadora com incentivos públicos à contratação de jornalistas para combater a precariedade, para garantir acesso à profissão, para ter retenção de talento nas redações, mas também com um plano, mas também eu ouvi com muita atenção todas as intervenções, estive aqui calado, portanto só pedi ao mesmo respeito enquanto estou a fazer a minha intervenção. Ou também sobre um plano de segurança para os jornalistas que são cada vez mais alvo de ameaças físicas ou também ameaças em ambiente digital, ou sobre os incentivos para a formação dos jornalistas em inteligência artificial e na área digital, ou a criação de um livro branco de inteligência artificial aplicado ao jornalismo, ou sobre uma medida importantíssima, a criação de um apoio temporário, primeiro, à distribuição de publicações, porque hoje há 4 concelhos, Alcoutim, Freixo de Espada à Cinta, Marvão e Vimioso, onde não há venda e distribuição de publicações periódicas, e o Governo compromete-se com um apoio temporário a que os jornais e as revistas cheguem a estes concelhos, mas depois avança com uma solução estrutural também para este efeito, ou ainda com a medida que está no plano sobre a duplicação do porte pago de 40% para 80% com participação financeira, ou ainda a publicação obrigatória na imprensa regional e local dos fundos europeus para o plano 21-27, ou também ainda a publicação na imprensa local e regional das deliberações autárquicas, como sabemos hoje o regime legal não tem permitido a sua concretização, medidas para a valorização das rádios locais, um novo plano de literacia mediática nas escolas e medidas que também consideramos positivas, bonificar em 50% a contratação ou a renovação de uma assinatura por parte das pessoas, na base de uma assinatura por cada contribuinte, ou distribuir gratuitamente 400 mil assinaturas a estudantes do ensino secundário. E eu penso, bom,
olhando para os requerimentos de alguns partidos, que respeitamos naturalmente a sua legitimidade e o seu posicionamento, que apenas se focam nas medidas anunciadas para a RTP, legítimo, os casos do PCP, do Bloco de Esquerda, ou até do LIVRE, embora tenha feito aqui uma intervenção muito, muito construtiva no nosso entendimento, confesso que ficámos, na parte do Partido Social Democrata, espantados. Como é que um partido com as responsabilidades históricas do Partido Socialista apresenta um requerimento, um conjunto de considerações, e não faz uma única referência a estas medidas? E, portanto, ficamos esclarecidos sobre a visão do Partido Socialista, que prefere apenas a superficialidade e prefere apenas contaminar a discussão com anátemas. Lamentamos mesmo que, sob todas estas medidas, não haja uma palavra no requerimento do Partido Socialista. Posto isto, o PSD votará a favor de todos os requerimentos para que todas estas entidades e o Ministro de Assuntos Parlamentares possa continuar a discussão sobre este plano para o futuro da comunicação social neste Parlamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Seguramente que no debate depois com essas entidades serão falados todos os assuntos que o Sr. Deputado referiu e outros mais, certamente. Bom, vamos passar então à votação dos diferentes requerimentos. Primeiro do Bloco de Esquerda, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O do PCP, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O do PS, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O do Chega, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, foram todos os requerimentos aprovados por unanimidade e, independentemente dos considerandos e, enfim, na parte propositiva, todos convergem para a vinda das mesmas entidades e do Sr. Ministro. Passamos agora ao ponto 7, apreciação e votação do projeto de voto do PSD de saudação à Federação das Coletividades do Distrito do Porto pelo seu 80º aniversário. Senhor Deputado Paulo Cavaleiro, Senhor Deputado Alexandre Poço, quem é que...
Senhora Presidente, por organização da nossa bancada, nós tínhamos naturalmente um colega afeto a esta apresentação deste voto, mas tendo em conta que já já foi pedido o adiamento do mesmo, perguntamos se discutimos hoje, temos de discutir hoje.
Quer dizer, se não houver...
Nós
se
temos ninguém, um deputado para isso, senão naturalmente
se
apresentaremos.
Se ninguém se opuser a que nós seja adiado...
Temos um deputado do Porto para fazer essa discussão.
Ninguém se opõe a que seja adiado este ponto?
Então fica adiado.
Não, fica
bem,
adiado. Temos a votação do texto de fusão do projeto de voto do PS e do Chega, de saudação pelos 75 anos do Grupo Desportivo de Chaves. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sim, é que é bom. Ponto 9, apreciação e votação do projeto de voto número 351 do Chega, de congratulação à jornalista Mariana Vanzeler pela conquista de 5 Emmys da série Na Rota do Tráfico. Quem é que vai usar a palavra? O Sr. Deputado Jorge Galvez, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, coragem, integridade, rigor e dedicação. Estes 4 atributos definem o trabalho de Mariana Vanzeler, atributos confirmados com os 5 Emmys por si conquistados com a série Na Rota do Tráfico, exibida pela National Geographic. Cada episódio da série Na Rota do Tráfico é fruto de uma investigação profunda e encontros diretos com traficantes, criminosos e indivíduos envolvidos nas mais diversas redes ilegais. Estes encontros colocaram e colocam a jornalista num risco constante, mas é precisamente a sua frieza, coragem e um conhecimento vasto que lhe permitiram realizar este trabalho excepcional que hoje é justamente reconhecido. Na Rota do Tráfico recebeu 5 Emmys, destacando-se, entre outros, o episódio Piratas Cibernéticos, premiado pela excelência na cobertura de ciência e tecnologia, e o episódio Petróleo Terrorista, premiado por excelência em jornalismo de vídeo. É importante sublinhar que estes prémios não celebram apenas uma produção televisiva. Eles enaltecem o jornalismo de investigação português e a sua importância fundamental no mundo moderno, onde a transparência e a procura pela verdade são muitas vezes colocadas em risco pela censura dos interesses. Este reconhecimento é um reflexo do rigor, dedicação e talento de Mariana Vanzeler, uma profissional que, através do seu trabalho, traz à luz realidades que muitos prefeririam deixar nas sombras. Mariana Vanzeler, nascida em Cascais a 7 de maio de 1976, é hoje uma das mais reconhecidas jornalistas de investigação a nível internacional. Assim, o Chega apresenta a esta comissão o projeto de voto 351-16-1 de congratulação à jornalista Mariana Vanzeler pela merecida conquista de 5 prestigiados Emmys com a série Rota, na Rota do Tráfico, exibida pelo canal National Geographic. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Apreciação e votação do projeto de voto número 352 do Chega, de congratulação pela condecoração do Cónego António Rego com o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. Quem é que... O Sr. Deputado José Carvalho, faça favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, se me permitem uma nota pessoal e antes de avançar, este voto é para mim motivo de grande emoção, pois fui açoriano de adoção durante mais de uma década quando vivi naquelas belas ilhas dos Açores. Os meus filhos, que são o melhor de mim, nasceram em São Miguel e agora, apesar de viverem no Porto, comigo e com a mãe, são miquelenses e guardam essas raízes com grande honra. Eles, os filhos, e nós, os pais. Dito isto, Sra. Presidente e Srs. Deputados, o voto que aqui trazemos é em nome do Grupo Parlamentar do Chega, de congratulação ao Reverendo Sr. Cónego António Rego, com a condecoração dada pelo Presidente da República, com o grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, é uma justa homenagem ao longo e distinto percurso, enquanto sacerdote católico e comunicador por excelência, que marca a história da comunicação das últimas décadas em Portugal. Ao longo de mais de 50 anos de sacerdócio, o Padre António Rego dedicou-se ao serviço pastoral e foi uma referência na comunicação social, marcando o panorama mediático português com programas televisivos como o 70x7, o Verdade e Vida e o Oitavo Dia. Nascido na Ilha do Arcanjo São Miguel, nos Açores, em 1941, o cónego António Rego soube sempre aliar a sua vocação religiosa ao poder da comunicação, usando a rádio e televisão como meios privilegiados para levar aos portugueses uma mensagem de fé e de esperança. Trabalhou intensamente em jornais, rádio e televisão e foi peça central no Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, contribuindo de forma determinante para a difusão da mensagem cristã nos meios de comunicação social em Portugal. O cónego António Rego é igualmente reconhecido pelo seu forte vínculo aos Açores, sendo um embaixador da alma e da cultura açorianas e um defensor das suas raízes. Assim, o Grupo Parlamentar do Chega congratula-se com a condecoração atribuída ao Sr. Cónego António Rego, enaltecendo o seu extraordinário contributo para a comunicação social e para a Igreja em Portugal, reconhecendo a sua dedicação e serviço à comunidade e ao país. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Então, foi aprovado por maioria. Ponto 11, apreciação e votação do projeto voto número 354, Bloco de Esquerda, saudação à cineasta Laura Carreira pelo prémio da melhor realização na 72ª edição do Festival de Cinema de São Sebastião. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A cineasta portuguesa Laura Carreira, radicada em Edimburgo, para onde emigrou no contexto da crise económica, tem tido uma carreira bastante admirável na realização, dedicada sobretudo a expor a situação de pessoas em condição de pobreza, de precariedade, muito à volta da temática da perda de direitos, e teve uma distinção que muito nos honra, de melhor realização no Festival de Cinema de São Sebastião, precisamente com uma longa-metragem, a sua primeira, sobre o retrato de uma imigrante portuguesa isolada e em condição de trabalho precário. Achamos que poderá vir a ser uma das grandes, dos grandes nomes do cinema português lá fora e que merece também a nossa congratulação este prémio recebido por Laura Carreira. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, apreciação e votação do projeto de voto número 362 do PS. Saudação a José Manuel Castanheira pela dedicação à cultura e pela cidadania nos 50 anos da sua carreira. Sr. Deputado Amara Alegreminha, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apresentamos este voto de saudação a José Manuel Castanheira pela dedicação à cultura e pela cidadania nos seus 50 anos de carreira, destacando uma frase que, no fundo, acaba por ser um símbolo também de toda essa carreira. O teatro é uma escola de democracia. José Manuel Castanheira nasceu em Castelo Branco, em 1952, licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, doutorou-se em Cenografia e Arquitetura pela mesma faculdade, mas desde cedo mostrou a sua vertente cosmopolita e de cidadão do mundo. Também como cenógrafo, sobretudo de cinema, realizou mais de 300 cenografias em 16 países, colaborando com mais de uma centena de encenadores, realizadores ou coreógrafos. Destacaria também que José Manuel Castanheira concebeu dispositivos para o Pavilhão de Portugal, na Expo Langres, Paris, para o Museu Gulbenkian, para o Pavilhão de Portugal, Expo 98, e a sua peregrinação, o voo da Cegonha, Expo 98, foi oferecida pelo mesmo à sua cidade natal. Foi, além disso, o primeiro diretor técnico do Teatro Nacional Dona Maria II e, em 2010, fundou o Sena Lisboa, Encontros Internacionais de Cenografia. É impossível também não referir a sua capacidade de materializar a criatividade no lado gestionário da cultura. Desempenhou funções na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Castelo Branco, enquanto a cidade foi capital do teatro. Recebeu vários prémios e nomeações em Portugal e no estrangeiro e, neste momento, é o autor da exposição Terra da Fraternidade, 54 recados para José Afonso, que esteve patente na Assembleia da República no âmbito das comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril. Assim, a Assembleia da República saúda José Manuel Castanheira pelo seu distinto percurso pessoal, cívico, académico e cultural em prol da cidadania, no momento também da evocação dos 50 anos da sua carreira. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois temos aqui uma apreciação conjunta de dois votos, um do CDS-PP e outro do Chega. Como não está o CDS-PP, quem é que vai falar na apresentação? Sra. Deputada Patrícia Carvalho tem a palavra. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente, o que está em causa neste voto não é propriamente o direito e o dever até que os jovens têm de exercer a sua cidadania e lutar por aquilo que querem e aquilo que defendem e os seus ideais. O que está aqui em causa é o facto de este ativismo já ter passado a barreira e já se estar a tornar um crime, porque vandalismo é crime, e vandalizar monumentos nacionais, como foi o caso do Castelo de São Jorge, é também um crime, a que se acrescenta um crime, um atentado contra a nossa história e a nossa cultura. E, portanto, queríamos só deixar aqui esta indicação que este voto não atenta contra aquilo que são os direitos destes jovens, mas sim a forma como fazem valer os seus direitos e que devia servir também de alerta para estes mesmos jovens para saberem que há formas mais corretas e mais eficazes de se fazer ouvir. Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada sabe qual é o procedimento, portanto agradeço que depois entre em contacto com o CDS-PP para chegarem a um texto de fusão. Chegamos ao último ponto, outros assuntos. Eu só tenho um assunto, aliás, tenho dois. Recomendar novamente ao PS e ao Chega que indiquem quem é que vai à conferência em Budapeste e alertar as senhoras e os senhores deputados que, tendo em conta... Não, porque foi, isto é pelo método de ontem, já foi o Sr. Deputado Ricardo Araújo há dias e agora, pronto, quem trata dos métodos de ontem é a doutora Maria Mesquitela. E depois os grupos parlamentares indicam. Só queria alertar as senhoras e os senhores deputados, isto é muito importante, que tendo em conta a aprovação daqueles 5 requerimentos e as audições que nós temos em atraso, e as terças-feiras que têm sido ocupadas com as jornadas parlamentares, e os meus compromissos no âmbito do Conselho da Europa, que se preparem, porque nós vamos ter reunião às sextas-feiras, à tarde. Acha que na quinta-feira, depois do plenário? E quando, quando os plenários se prolongam?
Bom. Acho que é melhor que de sexta-feira os deputados fora de Lisboa, não é o meu caso.
A comissão de inquérito reúne todas as sextas-feiras com deputados de várias de origens. Portanto, vamos fazer a gestão, o melhor possível, a gestão da nossa agenda e dos compromissos, mas que não queria deixar de os alertar para isso. Muito obrigada, bom almoço e até logo.